E hoje no Pod Gay a gente vai falar sobre a primeira vez de um gay. Porque sim, existem algumas coisas específicas, você sabe bem disso, as dificuldades, alguns padrões que existem, né, de como a gente perde a virgindade, com quem. E é interessante a gente falar sobre isso, porque para muitos de nós pode ser uma experiência muito traumática. Então a gente vai falar o que é de fato tirar a virgindade para gays, como os gays em geral têm a sua primeira experiência. A falta de segurança dessas primeiras vezes e por que isso pode ser tão traumático. Além do mais, a gente vai falar e ler alguns relatos aqui, de alguns seguidores que enviaram sobre essa primeira experiência.
Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem.
Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pode gay.
O tema está polêmico, mas tá muito legal e eu tenho certeza que você vai se identificar de alguma maneira, entender muitas coisas da sua vida pessoal e sexual até hoje, relembrando essa primeira vez, não é mesmo, Jonah?
Sim. Já faz um tempo que a gente queria trazer esse tema para cá, né, Lucas? Porque precisamos falar sobre a primeira vez dos gays, porque curiosamente esse é um assunto recorrente nas sessões de terapia e foi tema de vários dos meus pacientes nesses últimos dias, curiosamente. Afinal de contas, a gente gosta de falar de sexo, né? E precisamos falar de como começa.
Eu não, eu sou virgem.
Sim, nascesse em setembro, né? A gente sabe.
Bom, em outubro.
Verdade! Verdade. Gente,
Escorpião aqui, gente.
Nossa, que dupla,
O que
hein?
explica muita
Isso
coisa.
explica muita coisa. Um podcast. Dois psicólogos no podcast fazendo julgamento com base em signo. Amo! É sobre isso também, tá tudo gay.
CRPE é
Mentira, não é.
brincadeira. Ciência de psicologia é brincadeira.
Isso é um podcast, não é uma sessão. Calma.
Se você é do Conselho de Psicologia, por favor, relevar esse último minuto. Mas e aí, Jonah? Uma questão que me perguntam muito, até mesmo parei para refletir esses dias, é que assim, quando a gente fala de um casal hétero cis, perder a virgindade, isso vem uma imagem muito clara na nossa mente, que é a perda da virgindade com a penetração vaginal, certo? Inclusive, algumas pessoas o consideram nem anal, né? Mas tudo bem. Não é? Mas aí, para os gays, e eu não vou entrar no mérito dos héteros, só fiz essa comparação, mas para nós gays, o que é de fato perder a virgindade? Porque para alguns é só quando existe a penetração, de penetrar ou ser penetrado. Para alguns é quando é só penetrado. Para outros já considera o sexo oral, né? E para alguns só os amassos com os encostados ali, não sei o que, já serve, né? O que de fato a gente pode considerar então a perda da virgindade para homens gays, principalmente quando a gente fala dos cis, mas acho que também das pessoas dos homens
Tem
trans.
algo sobre os. Acho que aqui vai depender sobre como a pessoa lida com o sexo, né, Lucas? Porque para cada pessoa parece que há uma interpretação diferente sobre o que ela considera o sexo. E acho que numa cultura tão falocêntrica como a nossa, que ainda bota a penetração como um papel principal da relação sexual, eu acho que para muitos gays isso se considera também. Ainda acham e tratam a virgindade, né, e o sexo como algo que acontece só na penetração. Na minha concepção, acho que é perda de tempo, porque primeiro o que é o sexo? Acho que qualquer tipo de atividade sexual já é uma iniciação, né? Então, acho que a gente pode pensar que uma coisa é a virgindade, outra coisa é quando a minha primeira relação sexual teve penetração. Sabe? Tipo, um virgindade parte 2. Mais ou menos isso.
É verdade. E assim, na minha visão, eu que nunca transei, vou dar minha visão aqui de pessoa virgem. Brincadeira, galera. Não, vou perder toda a credibilidade, né? Imagina. Bom, eu acho que. Não, assim, falando sério, eu acho que. Sem parte daquele princípio. Se chama sexo oral. Pronto, acabou, não há discussões. Isso é uma coisa totalmente aceita. E eu acho que é por aí, sabe? É o primeiro contato que você tem com essa parte mais sexual, porque assim, o beijo, por exemplo, eu acho que ninguém considera como sexo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nas regiões mais íntimas, em outras práticas, em estímulos diferentes, eu acho que no geral a gente já considera isso como sexo. Não acho que precisa existir uma linha bem definida, mas eu já considero todo esse contato como sexo. Mas aí, claro, pode existir a primeira vez da penetração e ponto final. Não acredito que a penetração seja necessária para ser chamado de sexo ou de perda de virgindade. Então, assim, acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando me falam de o que é perder virgindade, eu sempre levo em consideração esses pontos, sabe? Não acho que precisa ter penetração, ser penetrado, nem etc.
Eu também não. Ah, pra mim fez bastante sentido. Lacrou, lacrou.
E agora, assim, uma coisa também que é muito interessante que as pessoas me relatam muito dentro da sessão, né, dentro do consultório, mas também principalmente na internet, é como os gays têm a primeira experiência. E até mesmo quando eu pedi os relatos, eu vi um padrão de acontecimentos, um padrão de, sabe, de primeiras vezes. E aí eu quero falar de alguns pontos e acho que é importante a gente falar de cada um mais minuciosamente, né? Minha dicção aqui foi péssima, mas acho que todo mundo entendeu. E um padrão que existe muito dos relatos que eu recebi foi que ou são com pessoas mais velhas que elas, cerca de 10, 15 anos, ou com pessoas extremamente desconhecidas, ou os dois juntos, né? Por que não? Porque assim, e quando eu falo desconhecidas, não é tipo alguém que você conheceu ali na balada, trocou palavras, não. É sempre tipo alguém que realmente você viu, tipo, no shopping, ali no ponto de ônibus, e aí nem trocou palavras direito e pum, entendeu? Sempre com pessoas assim, ou pessoas que você conhece no aplicativo da mesma maneira, sem conversar direito. E aí, eu não sei se você percebe isso entre os seus seguidores também, mas é algo que tanto aqui nos relatos quanto as pessoas em geral, no geral, me enviaram muito, assim, sabe, esse padrão.
Uma diferença grande de idade, né? E um paciente me falou uma coisa esses dias numa sessão que me chamou muita atenção, tem tudo a ver com o tema. Ele disse: a minha primeira vez não foi com um homem gay. Eu acho que esse é um outro elemento importante sobre pessoas mais velhas, né? E desconhecidas. Com frequência, as nossas primeiras vezes não são com homens gays, são com homens héteros. Que são assumidamente héteros, nós sabemos que são héteros, e às vezes utilizam da oportunidade de alguém que está ali com desejo, com vontade, disponível para satisfazer sua própria vontade. Né? Porque nós falamos no episódio passado, e com frequência aparece nas sessões com os meus pacientes também, a questão do abuso. Eu acho que talvez a gente vá falar em algum momento mais para frente desse episódio, mas esse é um outro elemento, né, Lucas? Na maioria das vezes, as nossas primeiras vezes acontecem com pessoas mais velhas, desconhecidas e héteros.
E sabe que outra coisa que é interessante, quando você falou sobre héteros, me veio também a seguinte padrão que muitas pessoas me enviaram. Geralmente não, mas uma boa parcela é com primos. E a gente pega, é lógico que isso não é só, né, entre gays. Eu acho que isso é algo da cultura brasileira. Relações com primos são socialmente aceitas. São socialmente aceitas. Já parou pra pensar isso? Tipo, beijei meu primo, beijei. É socialmente aceito. Então, e eu acho que com primos, quando você é, tipo, até... Isso acontece muito quando é pré-adolescente, adolescente, quando é criança mesmo. E aí vem da descoberta do corpo, né? Quando a pessoa tá se descobrindo o próprio corpo. E aí existe aquela comparação. Não, não necessariamente o primo ali também é gay ou é bi, mas é muito por uma descoberta, por essa questão de novidade, do que é o corpo. Então, essa questão de primo é importante lembrar também. Porque, só que aí, tem até um relato que eu vou até adiantar um pouquinho, mas ele é de um menino que falou que tinha isso de maneira intensa, assim, com os primos, entendeu? E que isso foi causando muitos traumas nele durante a adolescência, ao ponto de que ele não lembra direito de como aconteciam esses essas relações, né? Então, uma coisa é você descobrir o seu corpo com outra pessoa, assim, de maneira inocente, sabe? Com curiosidade, durante sua pré-adolescência. E não que eu estimule isso, mas quando existe, a gente tem que analisar o que é ok do que é uma prática que talvez não seja ok, né?
Tem uma... Eu acho muito legal pensar, Lucas, sobre como é o aflorar da sexualidade entre gays, né? Que eu acho que é algo que precede a virgindade, o sexo. Nós, depois de um histórico, normalmente de infância, com bullying e sofrendo repressão, eventualmente chegamos na puberdade explorando o nosso corpo e descobrindo que esse corpo dá prazer e que outras pessoas também podem dar prazer a esse corpo. Não é um processo só individual. Ele é relacional, ele é construído. E aí eu acho muito legal, porque nessa época, eu acho que vem daí a questão com os primos que tu fala, né? Normalmente, o que que acontece? Para a maior parte das famílias tem, vou dormir na casa do primo, meninos tomam banho juntos. A família trata isso de uma forma inocente, porque não imaginam a relação homoafetiva entre homens, né? Então, família trata com naturalidade. Só que, eventualmente, os pais vão dormir. Os pais saem, deixam os filhos em casa. E aí começa esse processo de naturalmente falar sobre o assunto. E me vem, acho que, uma questão de gerar gatilho mesmo, né? Porque, imagina, quando você é pré-adolescente, se você começa a falar sobre sexo, você fica excitado naturalmente. Não precisa de muito estímulo. Os hormônios, por si só, já fazem tudo. E do outro lado, tem alguém que também está nesse processo de descoberta, né? E não por menos, com frequência, as primeiras vezes dos gays são fazendo o papel de passivo. Por quê? Porque com frequência transamos com quem? Com héteros, não é? Então, não tem outra postura pra mim. Eu lembro, por exemplo, que a minha primeira vez foi justamente nesse formato e eu fiquei com ranço porque ele me chamava de gostosa na hora do sexo. E daí me broxou total, eu fiquei, poxa, não era exatamente isso. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Tipo, ele não tá se relacionando comigo como um homem. Eu tô aqui, na verdade, só como objeto pra fantasia dele, que era com uma mulher.
Exatamente. E eu acho que esse rolê também influencia muito nessa, que a gente já falou no episódio, sobre ativo, passivo e versátil, da gente se colocar como passivo e relacionar o homem hétero, o homem mais másculo, com o ativo, né? Então, o ativo, geralmente, ele tende a ter o comportamento até fora da cama como alguém mais hétero. E o passivo, ao contrário.
Uhum. Uhum. Total, né? E não é à toa. Perceba como há a construção desse lugar sexual mesmo, que não acontece só no sexo, né? E acho que essas experiências, a primeira experiência que nós temos, ela é determinante nesse sentido, porque ela nos permite materializar a forma como lidamos com o sexo. Eu lembro, por exemplo, que eu passei anos da minha vida tendo dificuldade de ser passivo porque as primeiras experiências que eu tive foram ruins. Se eu não tivesse me aberto para a possibilidade de explorar outras coisas, eu jamais teria. E aí eu fico, né, pensando sobre quantos gays continuam reproduzindo um padrão de comportamento que às vezes vem desde a primeira relação sexual nesse lugar. Eu não quero trocar os pés pelas mãos porque tem vários pontos e eventualmente vamos falar de todos eles, mas trazendo o teu recorte inicial, que é sobre quem é a pessoa com quem temos a primeira vez, alguém mais velho, alguém desconhecido, distante muitas vezes.
E sabe, quando eu penso em alguém mais velho e olhando até mesmo o que trazem pra mim, eu penso em uma questão de... isso não vale para todo mundo, mas em alguns casos, tá? De pessoas que são mais velhas e conseguem manipular mais facilmente pessoas mais jovens que estão se descobrindo e por isso tem com pessoas mais velhas. Existe aquele no imaginário popular de que pessoas mais velhas são mais sábias, vão te respeitar mais, o que não é uma grande verdade. Na verdade, não é de jeito nenhum, né? Eu acho que existem pessoas e pessoas e a idade não diz muito sobre isso, né? E quando eu penso em por que pessoas mais velhas, eu penso nesses dois fatores.
Nossa, é delicado falar disso, porque inevitavelmente, e esse foi tema no nosso episódio anterior também, na verdade, esse episódio agora é um complemento, uma continuação do nosso episódio passado, né? Porque quando tu me fala sobre essa malícia de conseguir manipular, é inevitável pensar sobre abuso, né, Lucas? E para um terço dos meus pacientes, pelo menos, a primeira relação sexual foi uma relação de abuso. Foi uma relação com alguém mais velho, com um cara hétero, às vezes até conhecido do seu ciclo de amizade, seu ciclo social, mas foi uma relação de abuso. Não foi algo onde as duas pessoas estavam completamente conscientes e confortáveis com o que estava acontecendo. E isso parece ser uma ferida grande na nossa história, sabe?
É, eu também acho. E passa despercebido porque ninguém pensa sobre isso. A gente simplesmente aceita e segue a vida e não fala sobre, né? Mas nós, homens gays, a gente tem muita história de abuso em todos os sentidos, né? Tipo, durante a vida, então...
É bem louco, né, Lucas? Agora a gente falando sobre o assunto, me fico pensando aqui que, nossa, para muitos dos meus pacientes que foram vítimas de abuso, a experiência do abuso foi um negócio destruidor, sabe? E foi, essa experiência de abuso foi determinante para mudar a forma como elas lidam com relacionamentos, com sexo, ainda na vida adulta, 20, 30 anos depois do ocorrido. Então, é muito forte. Às vezes eu acho que a gente... a nossa comunidade, ela é tão sexualizada que a gente não tem muita dimensão do impacto que isso de fato causa, né?
E em todos, não só no comportamento sexual, né? Mas em todos, na questão de impor limites, na questão de se reconhecer, na nossa autoestima, em tudo, né, gente? Não é só, tipo, na parte sexual, sexo mesmo. É em todos, ou pelo menos quase todos os pontos da nossa existência, isso acaba influenciando quem a gente é. Principalmente quando isso acontece nos primeiros anos de vida, e eu falo até mesmo adolescência, né? Que é quando a gente tá se formando. Agora... Outro padrão que eu assimilo muito é dos locais. Existe sempre essa coisa de locais públicos nas primeiras vezes. O famoso banheiro. Então, assim, não é? Então, e aí, eu tenho um pouco na minha mente por que isso é tão comum, mas eu quero que você fale, Diona, por que você acha que é tão comum isso acontecer em locais públicos as primeiras vezes? Não só as primeiras, né? Se a gente for olhar, é muito comum acontecer na rua relações gays entre dois homens.
A minha principal hipótese, Lucas, é de que nós não temos um espaço seguro para poder explorar a nossa sexualidade. É, a gente não tem local. Não tem local. E o espaço público é o quê? É aquele lugar onde você pode sair correndo se algo der de errado. É um lugar onde não tem comprometimento muito afetivo, assim. E, na verdade, me fala sobre o quanto a experiência do sexo ainda é motivo de ansiedade para muitos homens, para muitos gays.
E outra coisa, quando você tava falando, eu pensei que geralmente fazemos na rua com pessoas aleatórias, desconhecidas, também porque vão ser locais em que a gente justamente não tem que comprometer, a gente não tem que ter um contato mais íntimo, e como muito de nós ainda não está ok com a sexualidade ou com a orientação sexual, a gente prefere essas coisas que podem simplesmente desaparecer, entendeu? Porque não são locais fixos, pessoas desconhecidas, então simplesmente você finge que não existe. Então, acredito que isso exista muito. E, claro, concordo, sim, tenho a mesma visão de que a gente faz, porque a gente não tem um local seguro, a gente muitas vezes não tem dinheiro, às vezes a gente tem vergonha de ir num motel, ou que seja um hotel com um cara, entendeu? Mas quando a gente tá mal resolvido. Então, a vergonha, a falta de apoio, segurança, enfim, tudo isso. Por isso que é tão importante para os gays terem local, entendeu? Porque eu falo isso brincando, mas é verdade. Por isso que é tão importante a gente ter o dinheiro. Eu fiz uma live esses dias com. Ele é da área de contábeis, né? E a gente fez uma live justamente. Então, assim, justamente sobre essa questão do. Não existe uma educação financeira para LGBTs e a gente tava falando mais para homens gays. Aí eu fiquei tipo, nossa, realmente eu não entendi. E novamente, eu não sabia que precisava existir uma diferenciação. Porque a gente muitas vezes não tem apoio, a gente é expulso de casa, a gente não consegue ficar em qualquer lugar, a gente não consegue trabalhar em qualquer local. Então, assim, gente, isso tudo influencia finanças. E a gente precisa disso. E se a gente não tem, e como isso tudo interfere, a gente vai ter dinheiro para ter um. Não vai ter dinheiro para ter, sei lá, uma moradia, não vai ter lugar para transar. Então, é um fato, entendeu?
Tem algo sobre o local público, Lucas, que eu fico pensando também, que é a questão do histórico, de como que a cultura gay, a cultura LGBT, mas especialmente gay, foi se formando ao longo das décadas, sabe? Porque pensa num mundo pré-internet. Como que gays sabiam, transavam? Acho que o local público ainda. Esse fetiche com o espaço público ainda é uma herança de um mundo pré-internet, onde haviam espaços de cruising, de pegação, como pontos, num período em que a comunicação não era tão fácil e tão ágil assim, né? Como se fosse uma extensão dos bares, sabe? Tem bar gay, daí tem um lugar de pegação gay também. Que ainda existe, né? Porque todo gay sabe na sua cidade onde tem espaço. Pode não frequentar, mas sabe onde tem, né? E ainda se mantém. E existe um certo um fetiche mesmo, né? De estar lá, de esse descomprometimento, o tesão pelo tesão, o se aliviar. E acho que o fato de gays perderem a virgindade em espaço público, em locais públicos, na verdade é um outro elemento do como acontece a nossa primeira, de com quem, na verdade, acontece as nossas primeiras vezes, né? Porque a pessoa que está transando com a gente também não tem muito interesse de ser vista normalmente.
Sim, exatamente. E aí depois, se a gente pegar tudo isso que a gente falou, né? O perfil de pessoas com quem a gente perde essa virgindade, os locais, as circunstâncias gerais, a falta de segurança, como a gente se sente, aí isso mostra o quanto isso pode ser traumático, justamente, muitas vezes é um abuso. E o abuso, ele não precisa ser. Aquele abuso sexual que passa na sua cabeça, que é algo extremamente drástico, mas assim, o abuso ele pode sim fazer uma coisa que você não estava afim e a pessoa ficar te influenciando, e por ser por medo de perder ela, por desagradar, vai lá e faz. Isso é um abuso. Essas pequenas coisinhas são abusos. E aí, gente, é óbvio que isso vai ser algo traumático, porque na nossa cultura a virgindade é algo muito importante. A gente tem isso como algo importante culturalmente. E a gente perder a virgindade, tentando ter prazer, né, com outro homem, ou seja, sendo gay ou sendo bi. E aí, essa primeira vez, muitas pessoas você ficou ouvindo a vida inteira de que ser gay é errado. E quando você vai ter essa primeira vez com outro homem, isso acontece? É óbvio que isso gera uma culpa, gera um medo muito grande para suas próximas vezes e vai ditar até mesmo como você se comporta depois, de você ficar preso nisso e não conseguir se abrir para um mundo de possibilidades que pode ser seu corpo, de normalizar situações ruins, o abuso, um sexo em que você é controlado, a ansiedade sexual, né? Que são coisas que você não tem que normalizar. Tudo isso que você sente, e eu vou falar de maneira bem rasa, mas de ruim, o sexo, é o que você precisa repensar, Porque não tá bom, você não tem que passar por ansiedade no sexo, não é normal você fazer recorrentemente algo que você não gosta. Isso não é legal. Então, pensa sempre que a sua primeira vez pode ter influenciado bastante como você está hoje em dia, como você tem relações e como você se relaciona fora da cama com as outras pessoas. O seu padrão de relação. Porque tudo que a gente falou aqui influencia. E é muito importante você observar cada um desses pontos, porque, de fato, essa primeira vez pode ser traumática e não quer dizer que vai ser sempre assim. Porque você pode repensar e ressignificar essa sua primeira vez e toda a sua... A culpa que você carrega sobre esse tema, né, o peso, ao longo da sua vida, sabe? Decidir o sexo é algo bom, não peso pra você. Porque eu percebo que pra muitas pessoas, e principalmente pra nós gays, acaba sendo um peso, sabe? Uma questão muito grande, assim, tipo um desafio. Mas não é aquele desafio gostoso, é tipo uma... Sabe? Tipo assim, não é à toa que eu produzo conteúdo sobre isso.
Uma meta que precisa ser
exatamente
cumprida.
E um papel que tem que ser... Parece que você tá fazendo um Enem ali, sabe? Tem 10 mil pessoas julgando. Não, gente, sexo é prazeroso.
É um negócio tão performático pra desempenhar um papel que parece até uma seleção de teatro, assim. Tipo, você quer fazer um teste pra Globo, pro Porta dos Fundos, o que que tá acontecendo? Não, sabe? E eu queria só voltar no ponto do... Sobre a questão do abuso, Lucas, porque eu só queria complementar que abuso não necessariamente pode ser uma experiência traumática e ruim. Às vezes, a experiência do abuso pode ter sido até boa, pode ter sido prazerosa também. Não diminui o quão horrível e errado foi o abuso. Mas eu também não estou dizendo, gente, que o abuso é bom, por favor. O que eu estou dizendo é que algumas experiências de abuso podem também ser prazerosas. O que, na verdade, só cria mais angústia para a pessoa que foi vítima de abuso, porque ela se sente culpada e irresponsável, na verdade, pelo que aconteceu. Né? Culpada por sentir prazer. É louco, né? Porque o sexo, na verdade, é uma porta de entrada para como lidamos com as nossas relações afetivas e amorosas na vida adulta. Por isso que as primeiras vezes são tão... A primeira vez e as primeiras vezes são tão importantes. Por isso que tem todo aquele mistério do primeiro relacionamento. O que eu acabei de me dar conta é que é um outro ponto na história, né, Lucas? Dentro da nossa cultura existe toda essa fama do... A minha primeira vez tem que ser com alguém especial, tem que ser com o meu primeiro relacionamento, pipipi, popopó... E traz isso para a vida do gay, que muitas vezes só consegue ter um primeiro namorado assumido e seguro para compartilhar com a família e poder andar na rua de mãos dadas depois dos 25 anos.
Exatamente. Isso quando consegue, porque tem muita gente também que às vezes tem a independência financeira, às vezes tem 40, 50 anos e não conseguiu ter nem primeiro namorado e nem... E não acho que seja um problema, mas não conseguiu ter relações sexuais mesmo querendo, entendeu? Porque tem gente que não quer, beleza. Só que tem gente que quer, mas mesmo assim fica travada, né? Porque, e aí tem pessoas que não conseguem perder a virgindade. Tem muitos gays que não conseguem. E aí, sabe, a angústia que sente. Porque, cara, você querer, mesmo tendo toda a independência, tendo o local ali pra fazer, tendo conhecimento, você não consegue. E aí, aí vai entrar o papel, né, do psicoterapeuta aqui, a gente, porque geralmente são questões muito mais afundas, né, pra se entrar.
Tu acha que... Agora é uma pergunta bem pessoal, tá, Lucas? Tu acha que tu tinhas maturidade suficiente pra tua primeira relação?
Não tinha, foi na época que todo mundo descobriu sobre minha sexualidade, eu não... E era um momento em que eu não estava preparado pra contar pra ninguém, mas todo mundo soube. Então, assim, eu não tava... Sabe quando eu não tava nem pensando sobre minha sexualidade direito? Porque eu tava entrando na faculdade, com 18 anos, tinha acabado de completar, tipo, um mês. E, tipo... Eu tinha 18 anos, mas eu era extremamente maturo em relação à minha sexualidade, quem eu era e etc, meu papel no mundo, o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, foi boa não. E, tipo assim, foi alguma pessoa, tipo, que eu conhecia, tinha total confiança, tipo, não aconteceu nada demais, mas eu acho que foi uma coisa que, naquele meu momento de vida, não precisava acontecer. Acho que poderia ter acontecido em outro momento, teria sido melhor, mas aconteceu desse jeito e é isso.
Uhum.
E o seu, hein?
A minha primeira... Eu também não tinha maturidade. Com certeza não tinha maturidade. Mas Eu acho que eu sempre fui muito sexual. Desde o início da minha puberdade, eu sempre fui muito sexual. Então, foi uma experiência. Ah, não foi a melhor coisa do mundo, foi relativamente ok. Não teve grandes dissabores, a não ser o tal do gostosa que eu falei, mas para fora disso, não teve grandes eventos. Mas hoje, olhando de
Mas isso já foi
forma.
um grande evento, né? O gostoso já foi um grande
Não,
evento.
mas é, não, já foi realmente uma experiência limitante do negócio. Mas olhando em termos gerais, eu compartilho da tua resposta, assim, da tua sensação. Acho que era algo que eu facilmente poderia ter feito depois. Poderia ter esperado. Ao invés de escolher esperar, eu poderia ter esperado. Mas quando eu paro
A gente
pra.
que tá lançando a campanha, eu escolhi esperar, vim agora.
Mas quando eu também paro para lembrar sobre a minha vida na época, e que aí é um outro detalhe, né? Tipo, em que momento das nossas vidas essa primeira vez acontece, assim? Aconteceu num momento onde eu tava super descoberto da minha sexualidade e sabia que eu era gay. Eu tinha certeza que eu era gay. E também sabia que as pessoas ao meu redor não iam saber lidar com isso. Então, eu lembro de ter tido a minha primeira vez, ter ficado super feliz e ao mesmo tempo me sentido péssimo por aquilo. Porque é complicado sentir prazer por algo que as pessoas o tempo inteiro te dizem que tu não deveria ser ou fazer, né? Então, às vezes a primeira vez pode até ter sido boa. A relação em si foi super prazerosa, mas o pós dela, a culpa, sabe, a vergonha de ter que lidar, e às vezes,
Sabe o que que eu tinha
nossa.
muito? Eu tinha muito, desculpa interromper, mas é porque veio muito forte isso. Eu tinha muita sensação de nojo, sabe? Tipo, que eu tava fazendo, tipo, eu tinha nojo de mim.
Tipo, ah, eu não devia estar sentindo isso. Hoje, e quem nos acompanha já sabe também, na verdade são consequências da experiência de homofobia e de violência que a gente sofre. Não é porque sexo é bom, sexo é gostoso.
Sim, mas vem com tanta bagagem, né? Não é só aquele momento em si, é todo o histórico. Mas e agora, John, eu queria ler alguns relatos que a galera mandou sobre as primeiras vezes. E eu acho que. E os relatos aqui, eles vão ser tanto. Podem ser pesados, quanto relatos que a gente possa discutir aqui alguns temas. Acho que vai ser bem legal. Bom, eu vou chamar esse aqui de Lucas, porque eu não tenho muita criatividade, para preservar o nome verdadeiro dele. Bom, ele começou o relato assim: se é que eu posso chamar de primeira vez. 18 anos, nunca tinha saído com outros caras, quem dirá transar? Bem, não sabia nada sobre o universo gay, zero conhecidos do meio e zero referências. Eu pensei: poxa, 18 anos eu nunca dei sequer um selinho, isso precisa mudar. Foi daí que eu resolvi criar coragem para poder baixar um aplicativo de relacionamento e tentar um encontro com um cara para ver como era. Não fazia a menor ideia de quais aplicativos baixar. Ó, deve ter feito bem tempo isso aí, hein? E quais eram os mais apropriados? Então fui no Google e busquei melhores aplicativos para relacionamentos gays. E primeiro era, claro, o Grindr. Eu tenho certeza que o Johnny ia falar bate-papo UOL, mas é Grindr. Instalei e comecei a conversar com os caras. Todos mais velhos e brasileiros, todos famintos por sexo e apenas isso. O que até então eu não conhecia. Até que um dia um cara me chamou e a gente foi conversando totalmente diferente dos outros caras. Pelo menos eu achava que era. Eita. Ele me conquistou justamente por ser. Ele me conquistou justamente por ser diferente, gentil. Eu me atraí depois de algumas semanas, conversamos e saímos. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito, em caps lock. Pensei que pela idade só iria rolar uma conversa e tal, mas não. Ele me usou da maneira mais baixa. Mesmo sabendo que era a minha primeira vez, ele preferiu se satisfazer. No final das contas, não transamos, ele fez com que eu masturbasse e ele chupasse. Um velho asqueroso, nojento. Depois eu descobri que o jogo dele é esse. Depois disso, comecei com um cara de 19 anos e foi péssimo. Ele me obrigou a tirar a camisinha e me forçou a fazer coisas que eu não queria. Nunca mais nos falamos. É isso. Ó, então ele deu dois relatos aqui, né? O primeiro, novamente, com um cara mais velho, e aí. Nesse caso ficou claro que o cara mais velho usou como que fala, do conhecimento e da idade para influenciar essa pessoa que estava no momento de segurança, que era a primeira vez, né? E como isso, querendo ou não, foi um abuso. E é isso que eu falo, que a gente acaba... É muito fácil a gente ser... Como é que fala? Viver um momento de abuso no sexo. Principalmente quando das primeiras vezes, porque a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria, por insegurança, por não saber o que fazer, e sabe, por não ter uma pessoa que tá olhando pra você, sabe? Tipo, tá considerando o que você tá sentindo, né?
Que absurdo, né? E depois ele vai lá e tem uma nova relação sexual com um cara que tira a camisinha e força ele a fazer coisas. Quer dizer, além de ter passado por uma experiência super desagradável, na segunda, que nem chegou a consumir a penetração, que parece que era o que ele gostava e estava querendo, na segunda experiência dele, ele ainda sofre um abuso.
Poxa. Exatamente. Eu espero que ele tenha, enfim, conseguido procurar ajuda e tenha ressignificado isso, porque e é isso que vocês têm.
Não, ele tá te acompanhando no teu Instagram, não tá? Então, com certeza, tá encontrando o caminho de luz.
Espero. Mas... E é isso que a gente fala quando um abuso não precisa ser algo tão escancaroso, assim, escancarado, né? Pode ser algo que seja sutil no ato em si, né? Mas que cause consequências. Bom, na hora eu achei que foi bom, mas depois das experiências com outros parceiros, descobri que foi péssima. Perdi com um namoradinho da época, ele me colocou de quatro dizendo que era melhor e não sei o quê. Doeu muito, muito mesmo. Não cheguei a sentir prazer e meio que forcei um orgasmo. Hoje tenho problemas em não estar no controle, em ser penetrado. Fica por cima ou dar sentado de quatro, né? Ou seja, posições em que ele consiga controlar o movimento. Porque eu fico com medo em passar por aquela dor de novo. E aí, é exatamente isso quando a gente fala que pode traumatizar, ou pelo menos pode interferir nas suas próximas relações por anos, assim, porque o medo de se entregar, isso interfere inclusive no prazer, e de passar por aquela situação de novo, é muito grande, sabe? Mas, não que seja a melhor maneira, mas ele, pelo menos, o João encontrou uma maneira dele conseguir ter relações, mesmo que seja um pouco limitante para ele, ainda causa uma ansiedade, né, que ele ter sempre que estar no controle, mas pelo menos ele conseguiu, de uma certa maneira, ressignificar. Agora, o que eu recomendaria para ele era, assim, realmente buscar, tipo, uma ajuda para ele racionalizar esse medo e com as pessoas com quem ele tá ficando, para ele se sentir mais seguro, né?
Ah, mas é complicado, né, Lucas? Porque a gente não tá falando de algo que é puramente mental. É algo físico mesmo, né? Super consigo me identifico com a história do João. E acho que muita gente que tá ouvindo também vai se identificar. Porque não adianta, tipo... Se você já teve experiências que foram dolorosas e traumáticas, gente, isso fica marcado no corpo. Numa próxima relação sexual, a forma como a pessoa te toca, a maneira como a pessoa se expressa, o lugar onde, enfim, tudo pode gerar gatilho para ativar esse corpo que já tem a memória de uma experiência de trauma e já deixar ele em estado de alerta, né? Então, é claro que a ajuda de um profissional vai ajudá-lo não só para racionalizar, mas para que ele possa lidar com um trauma também. Porque aí tem um trauma que ficou marcado, né? E, honestamente, se doeu demais, se foi desagradável, é claro que a gente não tem muitos elementos para discorrer, né? Mas me parece mais um caso de estupro, de abuso de novo. Infelizmente.
Bom, agora eu vou ler outro aqui. Quem mandou foi o Vitor. Aí é diferente o final desse. Perdi minha virgindade com 15 anos com um menino. Ele tinha 15 anos, né? Conheci ele no carnaval e depois descobri que morávamos bem pertinho. Então, marcamos. Como nenhum dos dois tinha um lugar com privacidade, ou seja, local, a gente foi até o último andar do prédio dele e rolou na escada de emergência mesmo. Por incrível que pareça, foi bem bom. Usamos camisinha, não tivemos problema, foi super respeitoso e o lugar impróprio deu uma adrenalina que só colaborou para o tesão aumentar. Aí, tá vendo? Nem sempre as circunstâncias vão causar um evento traumático. Às vezes pode ser bom. Porque também, gente, não vamos falar só... Porque nós gays também temos os nossos problemas? A gente tem. Mas também temos os nossos momentos de vitórias, não é mesmo?
Temos. E sexo dá pra ser gostoso também, né? Vamos lá.
Bom, então agora eu vou ler o último. O Claudio tinha 17 anos e foi ficar com o cara do Grindr. Nada de novo sob o sol, né? Que tinha mais de 30. Ok, ficamos e depois disso eu não tive mais vontade de ficar com ele. Tudo bem, né, gente? Sem conseguir aceitar isso, ele manda bem assim, entre aspas. Você não quer mais ficar comigo, né? Ok. Não sei o que eu faço com o vídeo que eu tenho do nosso momento aqui. Fecha aspas. Uma ameaça. E ele tinha 17 anos. E ele falou que entrou em desespero, começou a ter crise de ansiedade e afins. Pedi para ele me mandar o bendito vídeo, ele se recusava. Até que pedi que pelo menos mandasse um print do vídeo. Ele mandou a foto de lateral de um outro garoto que era muito parecido comigo, mas que tinha umas pintinhas na cintura que eu não tenho. Eu disse que aquele corpo não era meu, que ele estava me enrolando, porque na verdade não tinha nada. Ameacei ir na polícia, arrasou, porque ele estava me chantageando. Enquanto ele fazia esse joguinho, ele estava botando pressão para que eu fosse na casa dele, de novo. Não deitei, até que ele se admitiu que não tinha nada e que só queria que eu fosse lá, de novo. Final feliz, poderia ter sido mil vezes pior. Tenho 20 hoje em dia, ou seja, foi 3 anos atrás, né? Ainda estou traumatizado. Esses dias fui flertar com um garoto da faculdade, começou a flertar comigo pelo WhatsApp e logo comecei a sentir uma sensação de aperto no peito quando eu recebi as mensagens daquele cara que, enfim, chantageou. Pretendo começar uma terapia a respeito disso, pois sei que é um caso bem complexo, mas ainda assim gostaria de alertas às POCs por aí. Grindr não é para adolescente. Vão estudar, coletar experiências com seus amigos. Existe uma razão pelo qual o app tem uma idade mínima. Você pode pensar que nunca aconteceria com você, mas poderia sim. A diferença entre eu de 17 anos e um adulto de verdade é que um adulto é bem menos manipulável. Um beijo para os meninos do podcast, espero que selecionem a minha história. Selecionamos, Cláudio. E é muito interessante porque, primeiro, dá uma revolta, assim, porque, cara, o cara mais velho, ele sabe o quanto é difícil ser gay, ele começa a chantagear, ele começa a abusar da pessoa, e é por isso que realmente que o Cláudio disse. Falou assim, bem pontual, de que o aplicativo não é para ser usado por pessoas, por adolescentes e talvez nem por 18, 19 anos, porque ainda tá se conhecendo, sabe? Então, né? Mas, gente, por favor, pelo amor de Deus, tentem não se envolver nesses lugares com pessoas muito mais velhas. Existe um motivo para isso, e é justamente sobre essa questão da manipulação. Uma pessoa mais velha consegue, no geral, manipular uma pessoa mais nova muito mais fácil, principalmente quando está nas suas primeiras experiências. E, cara, revoltante, né?
É, nossa, tipo, é revoltante porque que bom que ele não foi, porque se ele tivesse ido, muito provavelmente esse cara teria gravado, teria forçado alguma coisa, daí sim teria material para poder, né, enfim, usar contra ele de alguma forma. Mas eu acho que o relato dele só me faz lembrar do porquê que esse tipo de situação acontece, né, Lucas? Porque existe um elemento forte sobre a postura do adulto que manipula e etc, etc, e aqui tem uma questão, mas a falta de uma rede de apoio que possa cuidar e falar sobre a sexualidade é o que abre precedente para esse tipo de coisa, né? Porque a maioria dos meus pacientes que sofreram abusos não falaram para ninguém sobre. Não falaram dentro de casa, sabe? Como que vão compartilhar, né? E como que ele vai compartilhar esse tipo de assunto com os pais, por exemplo? Tem, olha, tem um cara de 30 e poucos anos com quem eu saí e não deveria me chantageando porque nós transamos. Você consegue se imaginar, sabe, adolescente tendo esse tipo de diálogo com seus pais? Óbvio que não, né? Então, é claro que isso, e as pessoas que mais velhas, né, um cara mais velho sabe disso. Ele sabe que os gays jovens estão vulneráveis, né? Ou por uma questão física, ou por uma questão econômica, ou até mesmo por uma questão social familiar. Então, adorei que ele trouxe esse relato. Obrigado por ter compartilhado esse relato com a gente. E ele deixa até um aviso aí para quem nos acompanha tomar cuidado. Né? Porque todo mundo aqui já foi adolescente, sabe como é a vida de adolescente, mas também sabemos que precisa de cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque às vezes uma experiência dessa te marca pro resto da vida. Então, e nenhuma das pessoas são responsáveis aqui, né? No caso, as vítimas. Mas fica o alerta e fica o convite, né? Para que a gente se cuide, por favor.
Sim, até porque você pode ter experiências muito saudáveis, muito gostosas, você pode explorar muito mais de você. Tem pessoas aí super legais, super bonitas, querendo ter relações. Você pode ter relações seguras, relações legais, entendeu? Então, olhem por isso, não filtrem, sabe? Filtrem um pouco. Eu sei que é muito difícil fazer isso quando a gente está nas primeiras vezes, mas dá uma filtrada, sabe? Para você se preservar, preservar o seu corpo por você, não é mesmo? Porque sim, a gente pode ter sim um final feliz, não é mesmo?
Dá, é possível, é possível. Apesar de socialmente não parecer disponível, é possível. Com várias ressalvas, mas é possível.
No contexto, né? No contexto.
É, eu fico aqui pensando que uma boa forma da gente concluir esse episódio, Lucas, quem sabe seja dar uma dica para quem ainda não tirou a virgindade.
Ah,
Porque acredite,
tem, gente, tem
tem
muito.
várias pessoas que nos acompanham e, inclusive, reclamam sobre a pressão da comunidade de ter que ser sexualizado e de não conseguir se encaixar.
A primeira coisa é você conseguir entender o porquê que você quer tirar a sua virgindade agora, né? Porque você quer deixar a sua virgindade. O segundo ponto é você usar a masturbação a seu favor. Para de desliga um pouco dos vídeos pornôs e começa a se explorar mais seu corpo para você ter segurança na hora que for ter relação com alguém, para quando alguém passar por isso, né, tipo de mandar você fazer alguma coisa que você não tá afim, você fala: "Não, eu não gosto disso, eu gosto disso, disso e disso". Sabe? De falar ou não. A terceira é praticar de fato não, porque a pessoa tá ali, ela não pode mandar no seu corpo. Ela não pode falar, ditar como vai ser o sexo os dois vão falar, né? Digamos falar, vão definir como vai ser, entendeu? Não deixa o seu corpo uma responsabilidade de uma outra pessoa ou de outras pessoas. O quarto é, deixa eu pensar aqui numa dica assim bem lacrante para terminar o episódio. O quarto é você sempre buscar conhecimento, mas conhecimento não de vídeos, né, como a gente sempre fala aqui, mas um conhecimento de fato profissional, sabe? Sobre o que é o sexo. Sabe? Sejam curiosos. Sejam curiosos. E aí, quando você for encontrar uma pessoa, você tem que ter pelo menos uma mínima ligação com ela. Você tem que conversar sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. E não precisa ter uma relação de criar: "Ah, depois de um ano conhecer a pessoa, vou", sabe? Não precisa. Mas é de ter um pouco mais de confiança, de ligação com ela, porque isso ajuda, sabe? E eu acredito assim que assim, mais simples eu acho que são essas dicas assim para você que tá me ouvindo pensar sobre o assunto. Você tem mais a acrescentar?
Eu acrescentaria, cuide da sua segurança, sabe? Em primeiro lugar. E quando eu falo segurança, eu falo sobre o lugar onde você vai fazer isso, em que espaço isso vai acontecer, o tipo de pessoa com quem você tá. É uma pessoa que faz com que eu me sinta confortável, à vontade? Uma pessoa que me deixa tensa, que me deixa insegura. Porque uma coisa, gente, é a ansiedade de ser algo novo. Outra coisa é a pessoa não me deixar à vontade e me deixar desconfortável. Sabe? Uma coisa é você estar ansioso, outra coisa é você olhar para a pessoa e pensar, ixi. Sabe? Não. Por favor, use preservativo.
Sim. E, gente, se você chegar lá no encontro e desistir, você pode dizer não, tá? Você não é obrigado a nada. E se você não conseguir falar o não, sei lá, combina com um amigo que pra te ligar e pra você ir embora, porque surgiu uma emergência. Faz alguma coisa assim, mas não fica. Não faz, não faz.
Sim. Grita se for necessário. Essa é uma boa outra dica, né, Lucas? Se você vai marcar um date com alguém sem que pessoas próximas à sua rede saibam, pelo menos alguém tem que saber. Um amigo teu tem que saber. Alguém de confiança tem que saber onde é que você tá. É... Sabe, não vai fazer sair, sair no meio da noite e transar no terreno baldio com alguém que você não conhece sem que ninguém saiba. Por favor.
É, por favor, galera. É. Bom... Então essas foram as dicas. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Acho que o episódio de hoje rendeu.
Podemos. Rendeu, né? É, sempre que a gente fala de sexo, rende, não adianta. Por que será?
Ah, não sei, não sei. Mas as pessoas gostam, então a gente vai. Elas dão corda. Se não desse, a gente não estaria aqui.
É verdade.
Bom, então... Como as pessoas te encontram nas redes sociais, Yona?
Ah, essa altura do campeonato a galera já sabe, mas é bom falar. Pelo Instagram e pelo TikTok, como arroba meu psê é gay.
E o meu underline Lucas Devito. Bom, esse foi o episódio de hoje, né? Você, se você não viu os outros episódios, ouça, porque eles valem muito a pena, né? E a gente vai ter mais em breve, não é mesmo? Hoje é o 10º episódio. A gente quer agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Todo mundo que tá compartilhando. Inclusive, compartilhem, né? Porque vai dar sorte pra você. Acabei de criar essa... É...
Por favor, divulguem, marquem os amigos, fala lá. Eu adoro adoro quando as pessoas nos marcam e colocam nos stories algo do tipo, gays, escutem isso, não sei o que. Eu fico, isso aí mesmo, compartilha essa droga. Brincadeira, gente.
Eu abençoo elas.
Mas é verdade.
Bom, então é isso.
Uhum.
É isso, não é?
É, eu só queria agradecer quem nos acompanhou e nos ouviu até aqui. Agradecer todas as pessoas, as mensagens fofíssimas que nós recebemos nos direct, na rua, falando sobre o podcast, falando sobre o nosso trabalho. E até a próxima.
Até a próxima.
Beijinho.
Beijos.
Tchau.